Você ainda acredita que é possível o mundo melhorar sem que os mais ricos se beneficiem disso? Se sim, a gente está precisando conversar. E eu vou pegar o gancho em duas manchetes em particular que saíram ontem que eu achei muito interessantes para abrir esse debate. O mundo pode ter o primeiro trilionário em 10 anos, segundo Oxfam. No ritmo atual, pobreza só seria erradicada em 230 anos. Segundo a manchete, riqueza dos maiores bilionários dobra em 3 anos, diz relatório. Os relatórios da Oxfam geralmente dão o que falar e esse não vai ser diferente porque estamos o quê? Na semana do Fórum Econômico Mundial. Então a gente tem muita coisa para falar sobre isso.
A gente tem muito vocês
nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago. E eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores do Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. O objetivo desse podcast não é ser jornalístico, embora a gente figure esse podcast de notícia mais escutado desse país. A gente não está aqui para noticiar, a gente está aqui para dar significado às notícias. O que significa que eu venho aqui, na verdade, compartilhar o meu conhecimento para ajudar a gente a entender o noticiário. Eu venho compartilhar tudo que eu aprendi com os melhores do mundo para ajudar a gente a entender esse mundão em que habitamos, formar opinião e tomar melhores decisões. Afinal de contas, vivemos num mundo de extrema polarização e excesso de informação e eu quero que as pessoas saibam usar essas informações de uma maneira mais racional. Eu não quero necessariamente que você concorde com a minha opinião, embora a minha opinião seja de especialista para analisar, né, compartilhar conhecimento, não tanto para a gente discordar, mas enfim, você pode e é bem-vindo em discordar de mim, mas tendo em mente que eu estou aqui principalmente para compartilhar meu conhecimento e não a minha opinião. Dito isso, esse episódio em particular vai ser um pouco opinativo, um pouco opinativo, um pouco não, vai ser bastante opinativo, mas uma opinião técnica, digamos assim, porque é uma coisa da minha área de especialidade. Vamos começar desde o começo. No episódio de hoje a gente vai falar bastante de bilionário, redução de pobreza. Por que que eu estou fazendo essa introdução desse jeito? Porque eu preciso me apresentar antes, né, para quem não me conhece direito. Eu me formei em economia, né, trabalhei como na área de política pública, principalmente pro setor privado durante alguns anos, durante a faculdade e depois que eu me formei, principalmente na formação de políticas públicas do lado mais corporativo. Então, veja bem, eu era consultora econômica, por exemplo, do Google, na formulação de regulação do Google aqui no Brasil. Então, trabalhei bastante nesse lado mais corporativo, enfim, de mercado. Mas depois que eu fui, que eu decidi ir fazer mestrado, eu ganhei uma bolsa, né, na Universidade de Chicago para estudar justamente redução de desigualdade e pobreza. Olha, pois, porque é a área que eu gosto mais de estudar. E tem tudo a ver com esse mundo corporativo. Então, assim, eu já tô aqui, a gente está falando de bilionário e a gente está falando de redução de desigualdade, já é as duas áreas que eu mais tenho tesão, assim, em estudar na economia. E aí, no mestrado, eu me especializei também em questões democráticas e tal, mas foi mais acaso, porque tinha alguns professores lá, ganhadores de Nobel, que eram especialistas nisso, e eu não ia deixar passar a oportunidade de aprender com eles, não é mesmo? Mas a minha força, assim, o meu ponto forte de estudo é realmente redução de desigualdade. E é importante dizer que eu estudei política pública. Política pública é uma área da microeconomia. Em política pública, a gente não tem na grade, por exemplo, macroeconomia. A gente não tem direito, a gente não tem, sei lá, sociologia do modo tradicional que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem muito mais microeconomia mesmo. Então, a gente tem estatística aplicada, a gente tem teoria dos jogos, a gente tem análise política, enfim, elementos que ajudam a gente a compreender do lado econômico, principalmente microeconômico, o desenvolvimento de política pública, que é uma área microeconômica. É a área, por exemplo, de ganhadores de Nobel como a Esther Duflo, que ficou famosa aqui no Brasil, ela e seus companheiros de pesquisa, porque ela justamente pesquisa bastante. Ela é, tipo, meu sonho de pesquisa, sabe? A área dela é meu sonho de carreira, assim. Porque ela pesquisa justamente redução de desigualdade e pobreza aplicando microeconomia. É exatamente o que a linha, ela, inclusive, é uma inspiração minha, a linha de pesquisa e trabalho que eu tive que me apresentar, porque quando eu vou falar desse assunto, vai aparecer gente querendo me dar opinião de torcedor de político. E não é esse o meu objetivo. Aliás, muito pelo contrário, você vota em quem você quiser, eu sou super favorável a você votar literalmente em quem você quiser, porque a gente vive num mundo democrático e o debate rico da democracia é que as pessoas divergem de opinião. Mas você tem que saber distinguir o que é uma opinião pessoal do que é uma opinião técnica. No caso, hoje eu vou compartilhar algumas opiniões técnicas. Veja bem, estamos numa semana muito importante, que é a semana do Fórum Econômico Mundial. Beleza, o Fórum Econômico Mundial acontece para a gente discutir realmente soluções. Por um longo período era muito focado em sustentabilidade, agora tem um enfoque mais amplo de desenvolvimento do mercado, mas também integrando questões sociais além da questão de sustentabilidade. Dito isso, dei uma conjuntura bem genérica sobre o que é o Fórum Econômico Mundial. Vou dar uma conjuntura do que é a Oxfam. A Oxfam é uma ONG, é um think tank, na verdade, é uma organização que faz pesquisas com um viés bem determinado de redução de desigualdade. Eles têm um viés político bem claro, eles não escondem isso, não tem por que a gente fingir que eles não querem, não é o propósito deles. O propósito deles é defender esse viés político. Que viés político é esse? Vou te dar uma pista, dizendo que esse relatório que eu tô trazendo, né, que é o Desigualdade S.A., que foi o que saiu nas matérias e que está sendo levado lá para o Fórum Econômico Mundial, tem o prefácio de Bernie Sanders. Se você escutou o episódio sobre as eleições nos Estados Unidos na semana passada, você viu que o Bernie Sanders é considerado, né, o senador socialista dos Estados Unidos. Ressaltando, obviamente, que o socialismo para os americanos é muito diferente do que é o socialismo para nós brasileiros. Então, quando ele fala que ele é um senador socialista, ele é um socialista muito capitalista, tá? Que fique bem claro. O Bernie Sanders estudou na Universidade de Chicago, então ele tem, assim, essa visão do liberalismo de Chicago, bem forte, inclusive, e não tem nada a ver com essa salada que fazem aqui no Brasil no entendimento dessas coisas. Mas é importante deixar claro que ele não deixa de ser de esquerda. A esquerda nos Estados Unidos é o Partido Democrata, o Bernie Sanders é do Partido Democrata. Enfim, ele fez o prefácio. Então, a Oxfam não faz questão nenhuma de fingir que não é de esquerda. Mas o ser de esquerda deles é uma esquerda americana. E a esquerda americana é bastante diferente da esquerda brasileira, em vários sentidos, mas em um deles ela é muito parecida, e a Oxfam explora bastante isso, no sentido de que os caras me fazem um relatório que o primeiro ponto deles é uma década de divisão. Então eles já começam dividindo a sociedade entre ricos e pobres. E aí eles falam ali, né, sobre os ricos que enriqueceram, falam sobre o Jeff Bezos, enfim, falam sobre o enriquecimento dos bilionários e falam sobre um suposto empobrecimento do resto da população. Por que suposto empobrecimento? Porque tem várias questões técnicas. Eu fui atrás de entender cada uma das questões metodológicas e tem vários pontos. Primeiro que a metodologia que eles usam para estimar a riqueza dos mais ricos é diferente da metodologia que eles estimam o patrimônio, né? A riqueza dos mais pobres. Já começa por aí. Já começa por aí. E eles não definem com clareza o que é riqueza, o que é pobreza. Essa é uma discussão muito importante quando você vai falar de desigualdade social. Porque desigualdade social é um conceito amplo, né? A gente tá falando de uma coisa... Do que você tá falando? Você tá falando de patrimônio? Você tá falando de salário? O que é desigualdade social? É de oportunidade? Porque, poxa, se você pegar os países nórdicos, existe desigualdade social lá, sim. Mas a desigualdade social lá é, sei lá, menos revoltante do que a desigualdade social que temos aqui, não é mesmo? Afinal de contas, o mais pobre lá ainda tem oportunidade de frequentar hospitais decentes, de frequentar escolas, ele tem oportunidades de ter uma vida digna, com oportunidades decentes, que a gente não vê frequentemente em todas as classes sociais aqui no Brasil, embora estejamos trabalhando por isso há muito tempo. A gente tem evoluído, mas a gente não está nem perto disso, né? Da realidade, por exemplo, da desigualdade dos países nórdicos. Então, quando a gente fala de desigualdade social, a gente está falando de uma coisa muito ampla. E as pessoas, nessa noção ampla, costumam acreditar que o mais rico ficou mais rico porque ele explorou o mais pobre. E essa é uma narrativa que foi construída ao longo dos anos e que, de certa forma, até faz sentido para quem construiu essa narrativa, embora não seja verdade. E não é verdade por vários fatores, e aí a gente teria que fazer uma puta de uma aula. Recomendo demais quem tem acesso ao Guia da Economia Sensata, assista às aulas relacionadas a isso, porque eu realmente explico detalhadamente, mostro dados, mostro referências e tudo mais. Aqui, infelizmente, nosso tempo é mais curto, não dá para fazer uma coisa tão detalhada. Mas a questão é, o Guia da Economia Sensata, para quem não sabe, está disponível apenas para assinantes do OnlyFans. Se você quiser conhecer o OnlyFans, que é a minha assinatura de notícias, né, de economia e tal, clica aqui em algum lugar, eu não sei se você está ouvindo, se você está escutando, mas enfim, onde você estiver ouvindo ou escutando, eu deixei aqui na descrição o acesso ao OnlyFans, mas você pode você pode digitar onlyfans.com.br que você também terá acesso. Pois bem, o mundo, ele vem melhorando há muitos séculos, né, desde o que a gente considera ali, né, o início do capitalismo, ali na época do Marx, até hoje, a gente teve uma redução drástica da extrema pobreza, né? Isso tem vários dados, inclusive eu posso deixar várias referências aqui para vocês, tem várias formas de você ver isso, mas basicamente a gente tinha ali no início do capitalismo, né? mais de 90% da população do mundo vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, da extrema pobreza. Hoje, a gente não tem nem 10% da população do mundo nessa faixa. Ou seja, a gente inverteu. A gente tinha antes a maioria vivendo nessa situação, hoje a gente tem a minoria, e a minoria absoluta mesmo vivendo nessa situação. É uma evolução que tem, obviamente, graus de evolução, né? A gente passou ali num período do início do capitalismo em que, de fato, havia uma exploração consciente da pobreza. Até o início dos anos 2000, quando a gente ainda estava ali implementando, né, o que é chamado agenda neoliberal hoje em dia aqui no Brasil, que eu já aderi como agenda, porque eu já desisti de ter essa discussão, a gente tinha uma taxa de redução da pobreza que era realmente crítica. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas tinha muito mais. Desde que foi implementada a agenda neoliberal, a taxa de redução da pobreza, ela tem acelerado. Então a gente está melhorando, e a gente está melhorando cada vez mais rápido. Quando a Oxfam vem e coloca que a gente está piorando em relação aos que estão ficando mais ricos, eles estão relativizando, justamente para dar essa noção dicotômica, porque é mais fácil, principalmente para quem não tem conhecimento, assimilar a informação colocando um culpado, né? O mais pobre ficou mais pobre porque o mais rico ficou mais rico, ou o mais rico ficou mais rico porque o mais pobre ficou mais pobre. Mas isso não é verdade. Tanto é que eles precisam relativizar, eles precisam colocar uma relação, né, entre o mais rico e o mais pobre para que ganhe sentido, quando isso não é verdade. Se você pegar em números absolutos, a gente vê que houve uma redução da pobreza, ponto. Se você for olhar na minúcia do que eles estão falando, eles segregam, né? Eles colocam ali, eles selecionam especificamente o que eles vão comparar, justamente para dar essa noção de distanciamento. Se você pegar em dados comparativos absolutos e justos, você não vai encontrar isso que eles estão tentando apontar, de que o mais rico ficou mais rico porque o mais pobre ficou mais pobre. Até porque, se você for analisar o que eles estão observando, eles estão observando uma coisa chamada patrimônio. Gente, patrimônio é diferente de renda. Esse é um conceito, assim, fundamental de você entender. Para você começar a falar sobre redução de pobreza, você precisa entender esse conceito. Porque o patrimônio é, o Jeff Bezos é dono da Amazon. A Amazon, as ações que ele tem na Amazon, é um patrimônio. Se a Amazon só der prejuízo e ele só tiver participação no lucro, num cenário hipotético, o Jeff Bezos vai ter uma diminuição da renda dele. Você consegue entender que o patrimônio ele continua tendo, ele é dono da empresa. Mas não é que ele tem esse dinheiro líquido ali no banco dele disponível. Se a empresa só der prejuízo, ele vai perder dinheiro, ele vai perder renda, ele vai perder, inclusive, patrimônio. Não necessariamente, mas enfim, pode ser que ele perca patrimônio. O que, que é o patrimônio, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso, né? Eu tô falando de uma maneira difícil, mas é basicamente o seguinte: você conseguiu juntar dinheiro pra comprar um carro, você tem um carro, o carro é seu patrimônio. Você conseguiu comprar uma casa, a casa é o seu patrimônio. Você conseguiu juntar dinheiro para investir no banco. O dinheiro que você tem investido no banco é o seu patrimônio. Isso é o que a gente chama de patrimônio. Quando a gente fala de renda, a gente está falando o quê? A gente está falando do seu salário. A gente está falando, se é empreendedor, é o dinheiro que vai vir ali do seu lucro, né? Se você trabalha com, enfim, dessa forma. É o dinheiro que você faz ali na sua renda extra. É o dinheiro que você ganha de um dividendo de uma ação que você tem, por exemplo. Isso é renda. Renda é o que vem ali no seu fluxo, que você tira todo mês ou com alguma frequência. Patrimônio é uma coisa que você acumulou. Patrimônio você não muda do dia pra noite. Não é assim, eu vou vender uma casa pra fazer dinheiro. Não é do dia pra noite que você vende essa casa. Tem um puta processo pra você vender essa casa, certo? A mesma coisa são as empresas. Não é do dia pra noite que o Jeff Bezos vai se desfazer do patrimônio dele pra transformar aquele patrimônio em dinheiro, pra conseguir usar esse dinheiro pra distribuir na África, por exemplo, que é o que muita gente imagina, né? Tem gente que fala assim, eu já vi vários vídeos do TikTok, porque se o Jeff Bezos pegasse o dinheiro dele e distribuísse das crianças na África, não haveria mais criança pobre. Primeiro que isso não é verdade. Segundo que não é assim que funciona. Porque se ele distribuísse, enfim, se ele vendesse todas as ações que ele tem da Amazon, beleza, ele poderia até pegar e entregar lá para as crianças, mas isso não ia gerar riqueza. Vamos imaginar um cenário hipotético, assim, bem simplista, que nem esse raciocínio que fazem no TikTok, bem simplista mesmo. Vai pegar o dinheiro, vai distribuir nas crianças, as crianças vão comprar comida. Vão comprar comida, vai, por um mês, por um ano que seja. Mas não está gerando riqueza, você entende? Enquanto o dinheiro na empresa está gerando emprego, está gerando renda, está gerando riqueza para os trabalhadores, está gerando outras coisas. É um dinheiro que está aplicado para produzir alguma coisa. Enquanto se o dinheiro está aplicado para simplesmente alimentar, ele está aplicado para o consumo. São conceitos. Eu não tô falando que um é melhor do que o outro. Eu tô explicando conceitos. Porque se você não entender o conceito, você não vai entender como a economia funciona. Você precisa entender o conceito para entender como a economia funciona. Se você simplesmente tratar tudo como se fosse a mesma coisa, que nem a Oxford está fazendo neste relatório, de uma maneira irresponsável, você não resolve problema nenhum. Eu vou dar exemplos mais práticos para vocês. Mas, basicamente, eu tenho três críticas principais a esse relatório. O primeiro é que os dados são muito imprecisos. A forma como eles fazem os cálculos chega a ser até cômico. Eu fui atrás de descobrir, de entender quem fez esse relatório. E é óbvio que quem liderou esse relatório não é economista. Porque se fosse economista, essa pessoa deveria ter seu diploma cassado. Porque, assim, são comparações que não fazem sentido. Fala que o mais rico ficou mais rico com base em um cálculo. E fala que o mais pobre ficou mais pobre com base em outro cálculo, que é completamente diferente do cálculo do mais rico. Você entende? Começa por aí. Você está comparando patrimônio com renda. Assim, compara umas coisas que não fez o menor sentido, usando fontes de dados, inclusive, distintos. É uma coisa muito, muito imprecisa para ser gentil na minha crítica. O segundo ponto é que as soluções que eles apresentam, o problema versus a solução é totalmente não embasado, né? A gente, na hora de desenhar a política pública, a gente identifica o problema para desenhar a solução para esse problema. Não é uma coisa genérica, assim, ah, então, o problema são os ricos. Eles colocam, por exemplo, um dado que é, eles apresentam de vários países, né, mas eles falam basicamente assim, ah, os brancos têm uma renda média pelo menos 50% maior do que os pretos. Tá, esse é um dado que realmente é um dado que me preocupa. Mas como que acabar com os bilionários vai resolver esse problema de desigualdade racial, social, racial? Você simplesmente tirar o dinheiro do mais rico vai acabar com esse problema? Não vai. A gente sabe que não vai. Então, assim, é entender o problema para desenhar uma solução para o problema. Não é uma coisa genérica. Quem acredita nessa coisa genérica é ideológico. É por isso que eu estou tentando ser delicada na crítica, porque tudo bem você ser ideológico. Tá tudo certo. Você vai lá, segue sua ideologia. Mas não vem fingir que você está sendo técnico, sabe? Porque, assim, você quer ser marxista, falar, defender ali o que o Marx falava lá em 2 milhões de anos atrás? Defende. Tá tudo certo. Você está sendo ideológico. Você pode defender o que você quiser. Você está no seu direito republicano e democrático. Mas não vem fingir que você está sendo científico, porque não é. A solução baseada em evidência, ela não tem ideologia, porque o dado não tem ideologia, gente. Vocês têm que parar de colocar que eu defender que o mercado é importante, é uma coisa porque eu sou neoliberal, porque eu sou de direita, porque eu não sou, eu tô sendo técnica. O próprio Bernie Sanders defende isso que eu tô falando, é uma coisa muito louca, é uma coisa esquizofrênica, no sentido de esquizofrenia mesmo. Tem gente que fala, teve uma mulher uma vez que falou assim, você não pode usar essa palavra esquizofrênica que você tá sendo, tem uma palavra pra isso, né, desculpa. Mas é um sentido figurado, tá, que fique bem claro, claro que eu não tô criticando quem tem esquizofrenia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, por fim, que tá correlacionado com os pontos anteriores, é que as propostas do relatório, elas são, além de inviáveis, você não vai acabar com os bilionários, elas são ineficazes, porque, e aí eu vou ser bem genérica mesmo, assim, porque eu realmente não tô a fim de entrar nessa discussão, mas se você pegar países onde houve o processo de tirar bilionários, né, de acabar com bilionários, acabar com concentração de renda através da apropriação do Estado por empresas, quer dizer, apropriação de empresas pelo Estado, isso não trouxe resultados. É só você olhar para a Venezuela, gente. A Venezuela é um exemplo clássico, eu não vou aprofundar muito. Aí olha para a Venezuela, vê lá a situação daquela população depois que o Estado se apropriou de várias empresas privadas. Enfim, não resolve, não é simplesmente uma luta de classe que nem Marx gostava de falar. Você quer defender que é? Tudo bem, defende lá. Mas se você está entrando aqui na minha discussão que ela é técnica e científica, não é só isso. A gente tem que olhar para o problema, para a causa do problema, para desenhar a solução. Marx, vamos voltar, né? Eu gosto de voltar para isso, né? Marx, quando ele foi apresentado uma ideia de renda básica universal, ele falou que ele era contra. Por que que ele era contra a ideia de renda básica universal equivalente da época dele? O ponto é que ele fala com todas as letras. Não adianta você pegar, redistribuir a renda, por exemplo, pro camponês, né, pro agricultor mais pobre, porque se você der uma renda, se você pegar a renda do mais rico, né, através de um imposto, do agricultor, do fazendeiro, do proprietário ali da fazenda, seja lá o que for, pegar esse dinheiro e distribuir pro mais pobre, o que vai acontecer? O pobre vai ficar feliz. Ele vai ter condições dignas de vida, né, com dinheiro, para fazer o que ele quiser, e com isso ele não vai ter motivação para luta de classe. O que Marx está falando ali? Que o problema na cabeça dele, na visão dele, que ele defende, e tá tudo certo ele defender, vou frisar isso infinitas vezes, tá tudo certo, tá? Não estou criticando a ideia dele, estou criticando a forma como vocês que não leram Marx interpretam a ideia dele. Vocês acham que ele está falando de redistribuição de renda, mas ele não está. Ele fala com todas as letras. Redistribuição de renda não é legal, por quê? Porque se você simplesmente redistribuir a renda, o proletário vai continuar sendo proletário. Ele vai ter dinheiro, ele vai ficar feliz, mas ele vai continuar sendo explorado pelo trabalhador. Mesmo que ele seja mais rico, mesmo que ele ganhe mais do que o capitalista, né? Na linguagem marxista, mesmo que ele ganhe mais dinheiro, mesmo que ele fique mais rico, ele ainda assim vai ser explorado. Para ele é uma luta de poder, não é uma luta de distribuição de renda. Você consegue entender que tem uma diferença? Então, se você entrar nessa discussão com essa noção, né, esse enraizamento de que é uma luta de poder, você não tá partindo para uma discussão científica de melhorar a vida das pessoas. Você tá indo para uma discussão política, pura e simplesmente política. Tudo bem, a discussão econômica também é política, mas a do Marx era só política. E aí não resolve o problema, porque se o cara é contra uma renda básica universal porque vai melhorar a vida da pessoa, a pessoa não vai ter motivo para se rebelar, a gente não tá nem falando do mesmo problema. Ele tá falando de um problema e eu estou falando de outro. Você entende que não tem debate numa conversa dessa? Não tem debate, porque eu estou falando especificamente de melhorar a vida das pessoas. Ele tá falando especificamente de redistribuir o poder. Então, ponto. São lutas distintas. Beleza, fiz essa digressão aqui, mas vou voltar aqui pro relatório da Oxfam. Eles apresentam vários números, vou apresentar aqui alguns resumidos, um resuminho dos dados mais destacados nesse relatório chamado Desigualdade S.A., que são o seguinte: homens possuem globalmente 105 trilhões a mais em patrimônio do que a mulher, equivalente a 4 vezes a economia dos Estados Unidos. Beleza, acabando com os bilionários, a gente vai resolver esse problema de desigualdade de gênero? Não. Então, não apresentou a solução. O segundo ponto, depois a gente vai passar pelas soluções, tá? Eu tô falando só os destaques dos dados. 1% mais rico do mundo detém 43% dos ativos financeiros globais. Ativos financeiros globais, ele tá falando basicamente de ações. Ações, ativos financeiros, não sei nem como pegar um sinônimo, mas a gente tá falando de uma coisa que não é exatamente um dinheiro na sua conta, tá? É patrimônio, tá bom? Então tá bom. Não estamos falando de renda. É importante a gente falar isso, porque a gente não tá falando de renda. A gente não tá falando de salário, a gente tá falando que as pessoas, que 1% mais rico do mundo ganha 1 trilhão enquanto o resto da população ganha 1 real. Não é isso. A gente tá falando que ele tem ali um patrimônio. Continua sendo desigualdade, mas é importante você entender a diferença conceitual, porque senão você vai lutar pela coisa errada. Você vai achar que você tá resolvendo um problema, mas na verdade você tá resolvendo uma outra coisa que não tem nada a ver com o problema que você tá tentando resolver, você entende? Espero que vocês estejam me entendendo. Nos Estados Unidos, o patrimônio de uma família negra comum é apenas 15,8% do patrimônio de uma família branca comum. Concordo. Isso é um problemão. Mas como que, tirando o dinheiro do Jeff Bezos, eu vou resolver esse problema? Não vou. Entende? Não é. Não tem a ver. Um problema não tem a ver com o outro. Uma coisa não é causa da outra. Não justifica. Não existe causalidade entre as duas coisas. Vocês estão me entendendo? No Brasil, em média, o rendimento de brancos é mais de 70% superior ao rendimento de pessoas negras. De novo, problema sério, mas como que eu, tirando o dinheiro ali do Barzi, eu vou resolver o problema de segregação, né, desigualdade racial no Brasil? Não sei. Não tá muito claro aqui pra mim. 4 dos 5 bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% sua riqueza desde 2020. Ao mesmo tempo, 128 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Gente, é tão injusto isso. Porque eles estão falando 120 milhões de brasileiros. A gente tá falando de mais de 60% da população brasileira que ficou mais pobre. Aí, do jeito que eles colocam, parece que, tipo, mais de metade da população brasileira tá calada, né? Eles colocam de um jeito dicotômico, assim, parece que, ó, esses caras que ficaram mais ricos, olha o que eles causaram. Esse tanto de gente ficou mais pobre. Mas não. Tá falando ali de uma pessoa, e é verdade, ele tá falando de uma metodologia. Na metodologia deles, eles estão comparando o patrimônio dos mais ricos, que ficou maior, com a renda. Sendo que tem, gente, fatores como inflação, enfim, salário mínimo, políticas públicas relacionadas, né, do próprio Estado, que afetam a renda das pessoas, enquanto o patrimônio é regido por outras regras, então, até mesmo imposto e tal. Então, são regras distintas, você está comparando coisas diferentes, conceitos diferentes, que são regidos por dinâmicas econômicas diferentes. Gente, é um absurdo, de verdade. Aí eles falam assim: levaria 1.200 anos para uma trabalhadora do setor de saúde ganhar o que o CEO de uma das 100 maiores empresas da lista Fortune ganha em média por ano. E daí? Tá ligado? Tipo, qual que é o ponto disso? São funções distintas, de qualificações distintas, de mercados distintos, de substituições distintas. Não faz o menor sentido essa comparação. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Isso não é uma luta pela redução da desigualdade. Isso é uma luta política. Eles estão agindo aqui contra os que são mais ricos. E tudo bem, desde que você tenha clareza de que você não está buscando aqui erradicar a pobreza. Que fique bem claro, não é esse o objetivo. Se o seu objetivo é só acabar com os mais ricos, você não está buscando erradicar a pobreza. Dá soluções, eles falam assim: estabelecer metas e planos para redução radical e rápida da desigualdade. Aí eu concordo. Plano de metas, para mim, é uma coisa bem legal. Inclusive, enfim, é a parte mais legal do relatório, na minha opinião. Porque, de fato, os governos precisam apresentar um plano de meta e... Vocês sabem que eu apresentei uma proposta de... Enfim, na época da reabertura da Covid e tal, eu apresentei uma proposta pro município de São Paulo que era justamente atrelar essa coisa de reabertura com redução de desigualdade. Mas assim, eles riram da minha cara. Porque na política brasileira, falar de meta é uma coisa assim que é uma piada, porque os caras nem consideram. Ele fala, não, não é possível. Sendo que, tipo, era totalmente possível, tá? Eu não sou irresponsável, não vou pegar uma oportunidade que eu tenho de falar com um prefeito de uma cidade pra desperdiçar, né? Então, assim, pois bem, eu concordo que a gente precisava de metas. Enfim, pra controlar o poder de grandes empresas, eles falam que esse é um passo importante, controlar o poder de grandes empresas. O que não é verdade, por si só, pode ser que as grandes empresas estejam trabalhando mais pela redução de desigualdade do que o Estado, né? A gente tem empresas, inclusive, tem vários estudos nesse sentido, a gente pode fazer um apanhado disso, tem vários estudos nesse sentido de que empresas promovem, algumas empresas promovem muito mais a redução de desigualdade do que alguns governos. E sendo bem irresponsável do que eu vou falar agora, porque eu não tenho certeza, porque eu não chequei o dado, mas no mínimo levanta a questão, vocês conhecem o Quai? Ele distribuiu renda no Brasil mais do que muito governo, não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida, porque eles davam dinheiro, né, quando estavam chegando, não sei, ainda devem dar, para a quantidade de vídeo que a pessoa assiste, para a pessoa se cadastrar, assistir vídeo, eles pagavam, e nisso eles distribuíram muitos milhões de reais, muito mais, mas muito mais do que muitos governos, e é uma empresa privada, com um objetivo totalmente capitalista, mas que ajuda as pessoas com uma coisa bem simples. Então, assim, não necessariamente, mas enfim, para controlar o poder de grandes empresas, três passos importantes, eles falam. Revitalizar o Estado. Não coloca muita clareza, mas é verdade. E nesse ponto eu também concordo que seria uma solução. É engraçado que eles apresentam soluções que não tem nada a ver com o problema que eles apresentaram. Mas enfim, o que, que significa essa solução, né, de revitalizar o Estado? Que o Estado, em lugares principalmente onde a desigualdade é gritante, que o Estado forneça os serviços básicos necessários, como saúde, educação e segurança. Beleza, é isso que os países nórdicos fizeram. Que segredo, hein, Oxfam? Que novidade, mas enfim, tá certo. Nesse ponto eles estão certos. É regular grandes empresas, beleza. Absolutamente ninguém, tem um total de zero pessoas no mundo defendendo que as grandes empresas não sejam reguladas. Mas tudo bem, tem que ser regulado mesmo. Quer dizer, total de zero pessoas não, né? Exagerei. Ignorei que existem aqueles doidos, malucos, amigos da Bozena que acham que o anarquismo vai funcionar, mas só na cabeça deles, né? Nem eles mesmos acreditam, nem sabem o que eles estão falando, mas enfim, bobagem, gente. Quem defende que as empresas não devem ser reguladas não são os liberais, que fique bem claro, inclusive, essa história de regulação de empresas nasceu na Universidade de Chicago. Tanto que a escola de Chicago foi até a junção ali da economia e do direito para criar essa coisa de regular, de romper monopólio, de colocar regras, etc e tal. Então, é uma forma, inclusive, de você estimular o desenvolvimento do capitalismo, é justamente impedir que haja grandes monopólios, porque a gente quer concorrência. No capitalismo, a concorrência é fundamental. Quem quer monopólio, geralmente, é ou comunista, ou anarquista, ou o suposto anarcocapitalista, que é uma piada. Enfim, reinventar os negócios. Os governos podem usar o poder que têm para reinventar e redirecionar o setor privado, mas isso, assim, o próprio mercado vem redirecionando isso, né? Essa coisa do ESG, que inclusive é o episódio que eu quero fazer um pouco mais aprofundado, é o próprio setor privado se incentivando a se reinventar para ser mais próspero, tanto do ponto de vista do setor privado, quanto do ponto de vista social. Mas essa é uma discussão que a gente pode aprofundar em outro episódio, porque nesse eu só queria realmente passar com vocês esse relatório da Oxfam, que é realmente, assim, eu fico perplexa com o tamanho da irresponsabilidade. Eu recomendo vocês que acessem o relatório, leiam o relatório, mas eu vou deixar também alguns dados mostrando pra vocês, né, algumas fontes de dados interessantes pra vocês verem que o mundo, a pobreza no mundo, apesar disso que eles estão apresentando, a pobreza no mundo vem reduzindo. Não é na velocidade que a gente gostaria, não é na velocidade que a gente gostaria, mas ela está acontecendo. Então é importante a gente prestar atenção nisso e saber dosar, né? Identificar o problema para dosar qual que é a resposta que a gente deve dar para esse problema e não ficar atirando para todos os lados, simplesmente causando uma luta de nós versus eles, porque não é assim que a gente vai resolver problema nenhum na nossa sociedade. Espero vocês amanhã. Muito obrigada. Um beijo.